para edificar os nossos irmãos. Nós vamos primeiro antes ouvir a mensagem que Deus pôs no coração do pastor Gilvan Pereira. Vamos ouvir agora a abertura.
Nova Manhã.
Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Com o pastor Gilvan Pereira.
A mensagem da parte de Deus que eu tenho é uma reflexão. Eu vi o pastor Ailton de Recife, eu até aqui antes de começar falava com o pastor Samuel, ele dizer que não é fácil orar, porque se fosse fácil orar, todo mundo orava. E quando ele falou aquilo, eu senti, hoje ainda de manhã, aquela palavra que ele disse, não é fácil orar, eu digo, eu vou falar sobre isso, que quase ninguém fala, né, sobre esse assunto. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muita maneira, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus, no Antigo Testamento, ele se revelava através da natureza, né? João, o Salmo 19 diz, versículo 1, pastor Samuel, e eu acho esse salmo interessante, quando o salmista, no Salmo 19, ele fala da grandeza de Deus, no Salmo 19, de uma forma tão poderosa, e eu senti de ler aqui. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isto é, Deus também fala através da natureza, do raio, do trovão, da chuva, enfim, através da natureza Deus fala também. Deus fala ao homem através de uma profecia, né? Deus usando alguém através da profecia para falar com a gente. Deus fala através de sonho, nós temos pelo menos 34 sonhos na Bíblia, 22 no Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento. Então Deus fala através de sonho, o caso de Jacó no Antigo Testamento tinha muito isso, né? Deus falando através de sonho e continua falando. Agora só tem uma forma da gente falar com ele, que é através da oração. Da oração. E aí eu senti de falar sobre isso, baseado no que o pastor Ailton disse, que é difícil orar, porque se fosse fácil, todo mundo orava. Agora eu tenho para mim o seguinte: o que implica deixar de orar? Porque Deus pode falar com a gente de todas as formas, como eu já falei aqui, mas a gente só tem uma forma de nos relacionar com ele, que é através da oração. Então, nesta manhã, eu quero falar o que implica em deixar de orar. Pastor Samuel, o seu xará Samuel, profeta, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, ele disse assim: contra mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. O que implica, primeiro, a única forma da gente nos relacionarmos com Deus e ter uma comunhão íntima e pessoal com ele é através da oração. Então Samuel, quando estava sendo rejeitado pelo povo de Israel, assim por causa da sua idade também, ele se sentiu muito triste como um homem e ele foi falar com Deus. E Deus falou para Samuel que o povo não estava rejeitando ele, que o Samuel, que Deus estava, que o povo estava rejeitando ele. Então, quando ele vai falar com o povo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, 23, ele diz: contra mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor. Então, primeiro ponto, deixar de orar é pecar.
Eita, meu Deus.
Então, isso, eu aprendi, estudando sobre esse assunto...
Como diz um irmão, pastor, isso é forte, hein?
Repara essa... Você sabe qual é a parte do corpo do homem que mais o diabo teme? O joelho. quando ele vê alguém de joelho. Não existiu, pastor Samuel, você vai concordar comigo, ser um cabeça pensante, como o meu amigo Robson lá no Pernambuco. Eu acho que se o pastor Mário mandou para ele, está na escuta, ele sempre nos acompanha. Olha só. A única parte, a parte do corpo do homem que mais o diabo teme é o joelho. Por quê? Ele sabe que quando o homem está em comunhão com Deus, é a derrota dele. Então ele não quer que a gente ore. Você vai concordar comigo que não houve um homem na Terra mais ocupado do que Jesus. Concorda comigo?
Sim.
Mas você vai encontrar Jesus iniciando o seu ministério orando e termina seu ministério na cruz orando. Lembra quando ele foi escolher os discípulos, os primeiros? E eu passei 10 dias em Israel e o doutor Mário, mas o pastor Pedro, que já foi embora, ficava me ligando. Dá quantos quilômetros? Daí em tal lugar. Dá quantos quilômetros? Daí em tal lugar. E eu disse, eu venho para Israel, num calor tremendo desse, tomando água e dando aula de geografia para vocês de graça? Não, vocês têm que me dar uma oferta. Entendeu? Então, Jesus está ali. Quando eu, o pastor Samuel, estava lá na Galileia, em frente ao mar da Galileia, no hotel, deu meia-noite, eu não conseguia dormir. Eu cheguei na sala, na janela, e olhando, e vem na minha cabeça, Jesus vai orar, porque ele precisava orar primeiro, para no outro dia ele chamar os seus discípulos. E vamos ler isso, pastor Samuel, eu sei que está com a Bíblia aí, eu acho que é Marco primeiro, vê aí se é.
Evangelho de Marcos.
É, de Marcos. Eu acho que é o primeiro. Se não for, o pastor Mário entra aí e diz onde está para nós.
Qual é o ponto, pastor?
Quando ele vai escolher. Ou é Marcos 1 ou é 10? Vê se é Marcos 1.
Marcos, capítulo 1.
Quando ele vai escolher os discípulos, né?
Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores.
Ó.
É esse contexto?
É isso aí.
E ainda diz o versículo 17 do capítulo 1. Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes.
Ó.
E logo chamou. Eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus.
A minha questão é agora. Jesus ora para chamar os seus primeiros discípulos. Agora a pergunta é, pastor Samuel, se coloque no lugar deles, que na época eu participei de um seminário em Jerusalém e os judeus explicando como era a cultura nos dias de Jesus.
Uhum.
Pastor Samuel é uma coisa fantástica. Eles colocam a gente dentro de uma sala e botam um aparelho desse que você está aqui.
Uhum.
Então bota a gente, é chinês, é alemão, russo, todo mundo na sala. Agora cada um entende na sua língua, uhum. Ele explicando. E mostra tipo um...
Sem ser pentecoste do dia 2, do Atos 2, mas todo mundo entendia,
e
né?
Todo mundo entendia, é. Agora a questão é, pastor Samuel, o povo ali vivia de pesca. Aí chega um rapaz que nasce em Belém, criado em Nazaré, uma cidade pequena, que aonde ele foi criado, segundo eles, tinha só 600 e poucas famílias, ou seja, todo mundo se conhecia.
Uhum.
Aí chega um homem, filho de uma mulher humilde, que era Maria, um carpinteiro, pai adotivo, e ele sai chamando as pessoas para dar início ao ministério dele. Ou seja, você, em outras palavras, se fosse um cara como esse, o bilionário aí, como é o nome dele, o americano... se fosse ele falando, ó, larga tudo aí, me segue, que eu tenho um projeto para você. Isso aí seria fácil, sim ou não?
Sim.
Concorda
sim.
Comigo? Mas um homem simples. E disse, olha, vocês vão largar tudo e me seguir. Então você vê, o pastor Samuel, que Jesus, através daquela noite dele de oração, e ele começa a chamar o povo, larga tudo para seguir ele. E veja que ele dá um treinamento tão profundo a eles... que todos eles, os discípulos de Jesus, morreram pela causa que ele ensinou, pelo projeto de Jesus. Então, como vale a pena você, antes de começar um projeto, você começar com oração? Então, Jesus deu o segredo. Rui Barbosa dizia assim, o pastor Samuel, tem o pastor Jacob, que está nos acompanhando lá na Bahia, ele com certeza já esteve lá na faculdade onde Rui Barbosa estudou. Olha o que Rui falou, que é considerado um dos homens mais sábios, cabeça mais brilhante que o Brasil já produziu. Ele dizia assim, quer acertar? Marque certo, risque certo, corta certo, que dá certo. No caso de Jesus na oração, Jesus iniciou certo, orando. E outra coisa, ele ora para chamar os seus discípulos. E ao eles deixarem tudo, era um homem, por exemplo, que o único que tinha assim, uma cultura mais elevada era Judas. Concorda, pastor Samuel?
Uhum.
Os outros, todos eles simples. Mas veja o que Pedro, a epístola de Pedro, veja a forma de João, o João o evangelista que eu estou falando. Então Jesus chamou pessoas que não eram competentes e ele mesmo o capacitou, dando o seu treinamento. Então agora, o caso da questão da oração. Quando Jesus, pastor Samuel, foi ressuscitar Lázaro, o irmão de Marta, ele não ora para ressuscitar Lázaro. Ele ora agradecendo, porque ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Lembra desse fato? João 11?
João 11.
11. Então, tudo que Jesus ia fazer... Ah, tem um fato interessante, pastor Samuel. É que no batismo dele... Vamos ver no batismo dele?
Batismo
De Jesus? Eu acho que é Mateus 3. Mateus 3. Começa no 16, pastor Samuel.
Mateus capítulo 3. 3,
16. Começa no 15.
Vamos lá no 13, vamos lá. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado.
Mas tem um evangelista, não lembro se é Lucas, que diz que quando Jesus sai da água, ele ora. E o céu abre.
É Lucas.
Lembra desse fato?
Lembro.
Episódio? Então, Jesus estava iniciando o seu ministério no batismo. Ou seja, ele deixou ali... Achou aí, pastor Samuel?
Achei.
Vai.
Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu.
Tá vendo? Enquanto ele orava, o céu se abriu. Então, é incrível. Ele, para iniciar o seu ministério... ele é batizado primeiro. E no batismo ele ora. Porque ele, para iniciar o último... Porque quando ele, em João 2, que ele multiplicou, transformou a água em vinho ali, foi o primeiro milagre dele também, pastor Samuel. Lembra desse fato? E a mãe dele falou assim para os auxiliares: ó, faça tudo que ele disser. Lembra?
Uhum.
Então, tudo que Jesus ia fazer, ele fazia com oração. Então, o que eu quero dizer com isso? A oração é a única forma, ninguém consegue ter comunhão com Deus sem uma vida de oração. Todos os homens que tiveram uma vida íntima e pessoal com Deus foram pessoas de oração. Uma vez eu estava na nossa igreja, aqui em Campo Grande, e aí eu ia pregar à noite, o irmão dirigindo o culto, aí as irmãs foram para um monte, né, um grupo de irmãs da igreja, aí ele deu oportunidade ao grupo das irmãs e disse: irmão, antes das irmãs cantar, agora o fogo vai pegar, porque as irmãs foi no monte e o fogo vai pegar. Quando ele terminou, a irmã cantou, aquele culto normal, não aconteceu nada. Aí vai eu pregar. Eu falei: irmão, não funciona assim não. O irmão até... Você me conhece, né? Eu falei: não é assim não. A oração mais rápida que tivemos na Bíblia foi a oração de Elias, no Monte Carmelo. Lembra disso? Depois conta para você ver quantas palavras ele diz. Ele diz assim: Senhor, conforme a tua palavra, eu fiz todas essas coisas, depois do altar consertado. Agora manda fogo do céu para que este povo veja que tu é Deus e Israel. Na mesma hora, a oração subiu, o fogo desceu. Só que ele tinha crédito com Deus. E o caso de Daniel, por exemplo, Daniel 6, verso 10, leia aí para você ver uma coisa. Então você vai perceber que todos os homens do Antigo Testamento que tiveram que marcaram a sua época, foram homens de oração. Daniel 6:10.
Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E três vezes ao dia, se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes ele costumava fazer. Então era um costume, um hábito.
De orar.
É.
E aí eu digo o seguinte: tem muita gente que diz assim: ah, eu não tenho vontade de orar. Aí eu digo: ore até a vontade de chegar. Entendeu? Porque a oração é um hábito. A gente só consegue o hábito de orar orando. E que Daniel, na verdade, pastor Samuel, ele, quando foi orar, o texto diz, Daniel 6:10, que era um hábito. Ele, como de costume, ele costumava fazer, o texto diz. Então, quando ele é jogado na cova dos leões, ele tinha crédito com Deus. Ele tinha uma vida íntima e pessoal com Deus.
Pastor, me permita?
Sim.
Você falou de oração rápida e temos essa oração de Elias.
De Elias.
E falou de crédito com Deus. Me permita?
Sim.
Eu não quero atrapalhar o que
não,
Deus
não,
pôs
você
no seu coração.
Não, você tem toda a verdade.
Neemias, quando ele descobriu que a cidade estava assolada, os muros caídos, derribados, ele jejuou, orou, pediu perdão a Deus.
E mas pastor Samuel, segura um pouco, mas há um mistério. Ele estava bem, Neemias estava bem.
Estava.
Quem estava ruim era o povo.
É.
Se ele fosse outro, dizia, eu estou bem, quiser que se
dane. É, primeiro é.
Entendeu?
Cada um cuida de si, cuida é lei de si. Murici.
É, não, mas ele não.
Ele orou, jejuou, e sobre oração rápida, ele orou, jejuou, olha o crédito. Aí quando ele foi falar com o rei Artaxerxes, disse-me o rei, o que, que você me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Segundos.
Segundos,
sim. Mas ele já tinha o crédito. Orou, jejuou, pediu perdão, misericórdia. E agora na frente do rei, o rei fala, o que tu quer, rapaz?
Sim.
E ele orou a Deus e pediu.
Então, pastor Samuel, eu fico olhando o caso de hoje, a nossa geração. Sei que é da minha idade, daqui quantos anos? 29. Meu Jesus, começou agora. Ah, nós com 29. Se ele pudesse voltar o tempo. Mas então, a nossa geração do WhatsApp, do iPad, do iPhone, do avião, né? Agora coloquei uma internet lá em casa numa velocidade tremenda, essa nova agora que está por aí. Uhum. Né? Então, a nossa geração, pastor Samuel, acha que tudo é no estralar do dedo.
Uhum.
Não quer orar. E aí é o mistério que nós estamos falando aqui. Quando tanto Elias, que nós falamos aqui, como também Daniel e agora Neemias, eles tinham crédito porque orava. A vida diária dele era a vida de oração, o caso de Jesus, que nós estamos falando aqui. Inicia o ministério orando.
Pastor, me permita, me faz lembrar, até aqueles que andaram com Cristo, viram Cristo não só ensinando, mas fazendo, tiveram dificuldade em orar, porque Jesus fala, vocês não puderam velar
comigo nenhuma hora, no caso lá. Você entendeu?
Chegou, Atos eles estavam cochilando.
Veja Atos 1, pastor Samuel, 1 e 1, Atos, Lucas escrevendo Atos, o que ele diz, né, de Jesus, não é?
Porque, começou a fazer
porque
a ensinar,
na verdade,
né?
As pessoas não aprendem tanto que a gente ensina, mas o que a gente faz. Eu tive, pastor Samuel, a felicidade de ter três pastores antes de vir embora para cá. O pastor José da Silva Santana, pastor Edivaldo Ribeiro da Silva e o pastor Ramiro Araújo, pastor Antônio Pereira. E no último, já quase eu vim embora para cá, Ramiro Araújo. Esses homens me ensinaram, no início da minha fé, aceitei Jesus com 14 anos, a ter amor pela Bíblia. Eu me batizei, tinha 8 meses de crente quando eu disse as águas. Já tinha lido a Bíblia toda. Sim. Agora, se Jesus me dá a oportunidade de viver até os 90, 95, 100 anos, sei lá, ninguém nunca vai ver eu em cima de um púlpito dizer quantas vezes eu já li esse livro. Mas eu estudo esse livro, por bondade de Deus, pelo menos 8 horas por dia. Tá lá na minha casa 3 dessa aqui, ó. Sai de lá, a mulher não tira. Eu tenho 3 lá aberta. Eu estudo com 3. Eu saindo daqui, se eu ficar uma hora, por exemplo, tô aqui um dia sem ter contato com ela, me falta alguma coisa. Então, minha vida de oração e Bíblia, vida de oração e Bíblia. E aí até a mulher fala assim, então, o que acontece? Isso é um hábito. E quando você tem esse hábito, que falta isso, fica alguma coisa faltando na sua vida. Então, eu vejo, assim como eu ia dizendo, esses pastores me ensinaram a orar não por necessidade, mas por prazer.
É o caso de Daniel, que você pediu a referência. Sim. Ele estava com uma corda no pescoço.
Sim.
Não é? Com a faca no pescoço. Se orar, morre. Não, eu prefiro orar porque orando eu vivo.
Sim, e ele tinha. Depois nós vamos ver em Atos 12 o caso de Pedro quando foi preso, em Atos 12, não é? Mas leia aí Atos
1. Atos 1. Fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar.
A ensinar. Lembra de Mateus 6, da oração do Pai Nosso? Eles disseram para ele, Senhor, ensina-nos a
orar.
A orar. A orar. E ele, Jesus, ensinou como a prática da oração. Na oração do Pai Nosso, a gente percebe que Jesus ensinou, antes de pedir qualquer coisa, adorar.
Faça a tua vontade, não a minha. Tá Seja vendo? Feita a tua vontade. Ele, na prática, disse no Getsêmani, Senhor, eu sei que tudo podes. Não é? Eu não queria passar, mas que não seja feita a minha.
A minha, mas a tua.
Eita,
e a gente hoje quer que Deus faça a nossa vontade e nós não queremos fazer a dele. Agora, a gente quer que ele faça a nossa, mas a gente às vezes não quer fazer a dele. E para ele fazer a nossa, a gente tem que fazer a dele. Deu para entender, né? Então, pastor Samuel, a oração é o único elo que temos para termos contato com ele, ou seja, comunhão com ele. Então, eu aprendi com esses três pastores orar não por necessidade, mas por prazer. E hoje a gente vive uma geração que as pessoas vão orar só... eu vou orar, consagrar a semana que eu vou pregar. Não, você tem que orar. É igual estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é para pregar? Não, você tem que estudar para ter comunhão.
Chegar está pronto. Sim. Igual o Felipe. O que está lendo? Isaías 53:7. Você entende que lê? Não, então deixa eu te ensinar. Ele já sabia.
Sim. Então eu fui ministrar agora. Aí está o pastor Álvaro de Uberlândia. Está o pessoal de outras convenções, da Paraíba, de Recife, de Fortaleza, da Bahia, São Paulo, Rio, na convenção agora sábado. Aí a mesa lotada de pastores. Eu disse, vocês querem que eu ministro daqui ou querem que eu ministro lá embaixo? Aí o presidente, não, pode ministrar aqui na mesa mesmo. Eu digo, agora tem uma coisa, se eu dar um tapa na mesa aqui, você não se assusta não, viu? Aí comecei a ministrar, daqui a pouco a glória desceu. Eu falei, aqui pode sentir a presença de Deus no meio do pastor, que tem pastor aí que não sente a presença de Deus mais não. Eu falei, mas aqui pode? Pode. Aí eu comecei, eu digo, não vou falar, ler nada de iPad não, vou na Bíblia, vamos na Bíblia. Aí falei, 50 minutos da palavra. Voltando, Jesus ensinou na prática como é que se ora. Na prática. Ele não ensinou só falando.
Acordava de madrugada, ainda escuro, e orava.
E orava.
Está lá em Marcos.
Era ou não era? Ou seja, e não tinha um homem mais ocupado do que ele. Mas a vida de Jesus foi uma vida de oração. Paulo, pastor Samuel. Paulo. Que para mim, eu disse na convenção, que depois de Jesus, o maior nome do cristianismo, concorda comigo que era Paulo? Quando Paulo estava preso em Roma, que ele sabia que não ia sair mais daquela prisão, ele escreve as suas últimas palavras a Timóteo, seu filho na fé, com uma forma fantástica. No capítulo 4, versículo 6 a 8, ele diz, estou sendo oferecido como sacrifício de libação, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora olha o que ele diz, agora está-me reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará, não só a mim, mas a todos quanto amarem. A sua vinda. Ou seja, o crente que tem vida de Bíblia e vida de oração, ele mora aqui, trabalha aqui, divulga a palavra aqui, mas a cabeça...
Eita glória!
Pegou?
Quem ressuscitou em Cristo busca primeiro as coisas do alto, coisas de cima, Colossenses 3:3.
É. Porque a gente está aqui, pastor Samuel, é num ensaio. Agora imagina.
Aleluia.
Imagina, se concreta tudo, se completa tudo lá. Então, o que Paulo diz é tremendo. A gente estamos aqui, mas a cabeça da gente está pensando direto lá. Vamos para Atos 12?
Atos 12?
Pastor Samuel, você que é um cabeça pensante, o que é que você acha que Pedro estava dormindo quando o anjo chegou na prisão?
Rapaz, ele não tomou Rivotril, não. Ele estava cheio da graça de Deus.
Porque, moço...
Porque Tiago tinha sido decepado.
E outra coisa, quem matou Tiago? Herodes.
Herodes.
Você sabe que aquele Herodes, o lá de Israel, não, eu estive em Cesareia de Filipe. Ele construiu, esses caras eram um construtor tremendo, respeitado até hoje Israel, como construtor. Esse Herodes que matou Tiago era neto daquele que mandou matar Jesus quando era criança.
Mandou fazer o infanticídio
lá. Isso. Né? Então veja que eles eram de uma família. De gente boa, hein? Hã? O pai desse mandou tirar a cabeça de João Batista. Então era um cara perverso mesmo. Mata Tiago, se sentiu bem com a morte de Tiago, diz agora é Pedro. Quando a igreja pede Pedro, Tiago, que viu Pedro preso, não.
Será que alguém que ia morrer no dia seguinte ia dormir?
A questão é essa.
Eita, meu Deus.
A questão é essa. E outra coisa, e tava dormindo mesmo, meu amigo. Que o anjo precisou sacudir ele pra acordar.
Acorda, Pedro.
Ou seja, se é eu, tava roncando. Que a minha mulher de vez em quando fala, Gilvan, vira para lá, porque você ronca demais, a mulher fala. Então, dá o que Pedro tava roncando. Agora, o que leva Pedro a roncar? É João 12. Havia uma promessa.
Vamos lá.
Vamos ver Atos 12 aí.
Na noite anterior do dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão.
Na prisão. Agora, repara essa. É a primeira vez que a gente encontra controle remoto e porta... Igual do shopping, quando você vai entrando...
De presença, né?
Que porque o anjo vai... Engraçado, pastor Samuel, quando o texto... Eu acho isso lindo, fantástico. Quando o anjo chega lá, está ele dormindo. Agora eu lhe pergunto. Ele sabia ou não sabia que ia morrer? Sabia. Agora, o que foi que fez ele dormir? Que ele disse, não, Deus vai me tirar daqui. Ele estava no fundo, ele sabia, Deus vai me tirar daqui. Porque há uma promessa em João 12. Vê o que foi que Jesus falou em João 12. Vamos lá. João 12, foi o que Jesus tinha falado para ele?
João capítulo 12.
12. Pastor Samuel é bom de Bíblia, ele acha rapidinho, mais rápido que eu, hein?
Ah, quem sou eu? João 12,
uma promessa que Jesus tinha feito a ele, quer ver? 12. Jesus tinha feito uma promessa para ele. Deixa eu ver onde foi.
É, ali temos Jesus é ungido em Betânia, a entrada triunfal.
É.
Jesus...
Quer ver?
É, além da promessa de Jesus, pastor Gilvan, eu penso também, é claro que...
Que ele ia morrer velho, Jesus falou que ele ia morrer velho.
Ah, então lá em 21, ia morrer... E a morte dele ia glorificar Jesus?
Isso!
É isso? Então isso. É João 21.
É.
Então é João 21.
Que, aí, e ele ali era novo quando ele estava preso.
Uhum.
Ele falou, não. Ele falou que eu ia morrer, velho, e agora eu sou novo ainda. Eu estou aqui, não cumpriu a promessa dele ainda. E tudo que ele falou se cumpriu. Eu não vou morrer, não.
Quando chega a hora, no caso da de Paulo também, Paulo chega a dizer... Se eu morrer, morri igual o Esther.
Sim.
Porque quem está em Cristo, eu sei que minha hora chegou, mas eu sei que o meu Redentor, meu Deus, me levará salvo para o seu reino celestial.
Sim, ele disse que por morrer para ele é lucro.
É lucro.
Ele falou, Paulo sabia.
Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor.
Mas o que chama a atenção é o caso da oração de Atos 12, que enquanto ele estava na prisão, a igreja estava orando. E aí eu descobri, pastor Samuel, que não dá tempo aqui, que Deus tem, presta atenção, intelecto, sensibilidade, vontade e razão. Sabe-se uma coisa que eu descobri, que eu vi, que a gente pode ler aqui, Isaías 10, Isaías 20, quando Ezequias adoece, que Deus manda Isaías levar a mensagem para ele. Eu acho lindo o versículo do capítulo 2, no capítulo 20, verso 2 de Isaías. Quer ver? Vê lá.
Isaías capítulo 20, versículo número 2.
Eu acho que é o 2.
Diz assim,
ele estava doente, né? E Isaías vai lá entregar uma mensagem da parte de Deus para ele.
Falou o Senhor nesse mesmo tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós. Disse, vai, tira o pano do saco dos seus lombos e...
Isaías 20?
É, Isaías 20. Não é o 38, não?
Não, não é o 20. É o 20, não? Isaías 20, aqui, a morte de Ezequias, a doença de Ezequias?
A doença de Ezequias é 38.
Ah, é 38.
38.
38 que for, 20. É 38.
É 38.
38 que 20. 38.
38 diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor.
Ele não desceu da cama, ele virou. E a oração dele, o pastor Samuel, foi uma oração de confissão. Quer ver? Repara o que ele diz. O que Ezequias diz.
Ele diz assim, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente.
Amargamente, aí tá.
Igual Pedro, não é quando viu Jesus, né? Chorou amargamente.
Jesus olhou, mesma coisa. Ah, se o tempo desse, como eu brinco, para mim falar aqui. Porque, na verdade, pastor Samuel, tem um negócio que a gente lê, mas a gente lê muito depressa por ser a nossa geração, a geração que gosta tudo depressa, e a gente não para pensar. Salmo 51, 17, vê se é Salmo 51, 17, mas deixa aberto aqui, nós vamos voltar para aí.
Torna-me da alegria da salvação.
Não, Isaías, é Salmo 51, 17.
51, 17. Então, vamos lá. Salmo número
5. Que nós vamos voltar para Ezequias. Ele estava com o coração quebrantado, né?
Rapaz, assim, com todo amor e respeito, né, aos demais pastores e irmãos de outras denominações, mas pastor Assembleano Raiz prega com Bíblia.
Mas é verdade.
Teve uma vez, pastor, que estava pregando. Esse pastor prega muito a Bíblia.
Fala o quê? Para mim, um homem desse está afastado de Deus. Salmo 51, 17.
Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus.
O sacrifício para Deus é um coração?
Quebrantado.
A palavra quebrantar aí é dacá do hebraico. É esmiuçar, como se você pegasse uma pedra e colocasse no moinho.
É se humilhar.
Isso. É, se, e esse aqui estava. Ele pode ver o que ele diz. Esse, tu sabe. Agora, outra coisa, pastor Samuel. Dizer, eu dizer para você que eu andei diante de Deus, que eu leio a Bíblia, que eu consagro a minha vida, etc. É fácil. Agora, dizer para Deus, meu amigo. Como ele diz. Ele diz. E aí o texto diz que ele vira para a parede, ele não desce da cama, vira para a parede e fala para Deus. Quando ele fala para Deus, olha que coisa, Isaías não tinha dado tempo de sair ainda do palácio. E Deus diz para ele, volta, diz a Isaías aqui, que não vai morrer mais não. Agora, como é que pega? Continua a leitura. Agora, o que eu acho interessante é que você, o texto, que a frase que você diz, o verbo que você diz, que ele, o texto diz assim, e chorou muitíssimo. Não tem aquela expressão que a gente diz, quem não chora?
Não, quem... mama.
Ana, a mãe de Samuel.
Chorou amargamente.
Porque não tinha um
filho. Se demorou na oração.
É, entendeu? E diz o texto que quando ela... E outra coisa, e ela quando ela pede a Deus, ela pede definido. Ela não queria uma menina, ele queria um menino. E foi o maior vulto do Antigo Testamento, com os três ministérios. Sacerdote, profeta e juiz. Samuel, entendeu? Então, vamos voltar lá ao caso de
Ezequias?
É de Ezequias?
Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Oh. Isaías, vai lá, diz Ezequias o seguinte. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas.
E vi as tuas lágrimas. Coração quebrantado. Porque a pessoa, quando tem o coração...
Então ali não foi lágrima de crocodilo,
não.
Foi lágrima do coração.
É, né? Aí que eu, é aí. Entendeu agora? E Deus ali se levanta do trono na hora e disse, não, vai lá. Diz a ele que não vai morrer.
Aleluia.
Ele se quebrantou. O quebrantar, e um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Deus. Pastor Samuel, hoje, o que nós estamos precisando muito nas nossas igrejas é quebrantamento. As pessoas estão levando lenço para a igreja só quando está gripado, pastor Samuel. As pessoas não choram mais. Vai para a igreja, parece que pagou ingresso para assistir o culto. E quando o povo se quebranta, Deus se manifesta.
Aleluia.
Quando o povo se quebranta, Deus se manifesta. Nós temos várias histórias, vários episódios na Bíblia que a gente estamos falando aqui. Agora, o problema é que as pessoas estão tão cheias de si que não se quebranta. Ezequias, ele se quebrantou. O texto diz que ele falou para Deus, não desceu nem da cama. Ele na cama virou para a parede, o texto está aí. E chorou muitíssimo. Como a Bíblia não é livro de detalhes, a gente entende que ele chora mesmo. E Deus...
Compulsivamente.
É, né? Sim, sim, se quebranta. Né? E Deus diz para Isaías, volta, diz a ele que ele não vai morrer. Eu vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Agora imagina, Isaías tinha acabado de falar... E voltar a dizer para ele, não, Deus falou, que Deus é esse? Você acabou de falar, e Isaías era um profeta que o que falava cumpria. E que negócio é esse? Não, Deus falou, ah, então o sinal você sabe. Deus mexeu na natureza para cumprir o desejo de um homem. Então o poder, pastor Samuel, de quem ora, o poder da oração não está em quem ora, está em quem ouve. Pegou nada, vou repetir, o poder da oração não está em quem ora, está em quem ouve,